do Mundo de Futebol Feminino, que ocorrerá de 24 de junho a 25 de julho de 2027 no Brasil. O texto trata da venda de ingressos, da decretação de feriado nacional em dias de jogos da equipe brasileira, proteção de direitos autorais, regras para captação e distribuição de imagens do campeonato e garantias aos torcedores e profissionais, como a facilitação para obtenção de vistos temporários, de turismo e de trabalho. A ex-jogadora Formiga, que defendeu a seleção em 7 Copas do Mundo e 7 Olimpíadas, torce pelo sucesso do evento e das atletas.
E que o ano que vem possamos comemorar tanto quanto esse ano e que as duas taças fiquem no Brasil, né? Desse ano venha e que a outra fique e que possamos cada vez mais evoluir em questão a respeito nós mulheres, que possamos mudar a mentalidade que existe hoje de pessoas achando que ainda não somos capazes, né?
A lei também prevê o pagamento de R$500 mil às jogadoras que representaram o Brasil na primeira edição da Copa do Mundo Feminina em 1991 e do primeiro torneio global feminino organizado pela FIFA em 1988. A presidente da Comissão de Esporte do Senado, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, defendeu a premiação.
O futebol feminino brasileiro carrega marcas profundas de proibição estatal e de preconceito social. A proibição perdurou por 4 décadas, sendo formalmente revogada apenas em 1979. As atletas que persistiram em sua paixão pelo esporte durante e após a proibição são pioneiras em sentido pleno, e a elas o Estado brasileiro deve não apenas reconhecimento, mas reparação.
8 capitais brasileiras vão receber jogos da Copa do Mundo de Futebol Feminino: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.
E o Comitê Olímpico do Brasil, responsável pela participação do país nos Jogos Olímpicos e em outras competições internacionais, teve seus 112 anos celebrados em sessão solene do Congresso Nacional.
Durante a sessão especial, o presidente do COB, Marco Antônio Laporta, destacou avanços na legislação que fortaleceram o esporte olímpico brasileiro. Repórter Rodrigo Rezende.
Em 8 de junho de 1914, foi fundado o Comitê Olímpico do Brasil. A organização foi homenageada em sessão solene do Congresso Nacional. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, ressaltou o pioneirismo da organização esportiva brasileira.
O Comitê Olímpico do Brasil foi o primeiro Comitê Olímpico Nacional da América do Sul. Desde então, sua trajetória acompanha a própria evolução do esporte brasileiro, desde os primeiros passos da organização esportiva nacional até a consolidação do Brasil como uma potência olímpica reconhecida internacionalmente.
O presidente do COB, Marco Antônio Laporta, lembrou os avanços legislativos que permitiram mais investimentos no esporte olímpico brasileiro, como a destinação de recursos das loterias ao setor. A sessão solene contou com a presença de diversos atletas, entre eles Miraildes Maciel Mota, ou Formiga, jogadora do futebol feminino que disputou 7 Olimpíadas com a conquista de 2 medalhas de prata. Formiga ressaltou que a qualificação para uma edição de uma Olimpíada já é a coroação para a carreira de muitos esportistas.
Então eu espero que as pessoas tenham consciência que chegar não é fácil. Conquistar uma medalha também não é, né? Que tem adversários ali que não são fáceis. Mas quando conseguimos o passaporte para chegar a uma Olimpíada, já é uma glória, já é uma grande conquista.
Leila Barros afirmou durante a sessão solene que os congressistas devem se debruçar nas próximas semanas sobre projetos ligados ao esporte. Caso da derrubada do veto sobre a isenção de impostos de importação para equipamentos esportivos e a criação da Universidade do Esporte.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou um esforço concentrado para acelerar a votação de matérias pendentes.
A primeira delas já tem data para ser analisada: a indicação do novo Corregedor Nacional de Justiça. Repórter Douglas Castilho.
O esforço concentrado é um período em que ocorrem sessões para discussão e votação de proposições, podendo ser dispensado o tempo dos discursos dos parlamentares. A votação do nome de Benedito Gonçalves para corregedor do CNJ é a única pauta definida até o momento. Os senadores Stephenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, e Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, questionaram o presidente do Senado sobre a proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala 6x1, PEC recentemente aprovada na Câmara dos Deputados. Mas Davi Alcolumbre disse que o tema precisa de um debate mais aprofundado e não deve fazer parte do esforço concentrado.
Então não é razoável que a Câmara dos Deputados passe 5 meses debatendo um assunto muito relevante para o Brasil, para o povo brasileiro e para a nação, e também para os trabalhadores e para os empreendedores, e o Senado Federal seja obrigado a carimbar um texto aprovado na Câmara.
Os demais itens da pauta do esforço concentrado serão definidos pela presidência do Senado em acordo com as lideranças partidárias. Quanto ao fim da escala 6x1, também está em análise a proposta do senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, que prevê a possibilidade de os empregados negociarem a jornada de trabalho com os patrões, sem um limite máximo de horas.
E o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, defendeu uma votação célere para o fim da escala 6x1. Apesar de várias propostas já terem sido apresentadas, com o mesmo objetivo, o parlamentar defendeu a votação do texto já aprovado pela Câmara dos Deputados para acelerar a mudança na legislação.
Na avaliação de Cleitinho, a medida deve avançar rapidamente no Senado, passando pelas comissões e sendo levada ao plenário o quanto antes. O parlamentar ressalta que a redução da jornada atende a uma demanda dos trabalhadores e, por isso, deve ser analisada com prioridade para o benefício da população.
Tudo que é para o povo, acho que tem que andar mais rápido. Passa nas comissões mais rápido possível, porque eu tenho certeza que fosse algum tipo de aumento em benefício da classe política, não demorava 5 meses, não. Então, espero que seja o mais rápido possível aqui, porque o povo espera.
Já o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, é favorável que a proposta seja amplamente debatida no Senado antes da votação. De acordo com ele, por se tratar de uma medida com impacto para trabalhadores, empresas e para o futuro do país, é necessário ouvir representantes de diferentes setores e sanar dúvidas sobre os efeitos da redução da jornada.
Portinho destacou que a discussão deve buscar equilíbrio entre os interesses dos trabalhadores e dos empregadores, de forma a evitar prejuízos tanto para a geração de empregos quanto para a atividade produtiva.
O que eu tenho cobrado aqui é que essa discussão, ela passe nas comissões, sejam feitas audiências públicas, tem que estar o Sindicato dos Trabalhadores aqui, da mesma maneira que tem que estar os representantes do setor produtivo. É o que a gente quer discutir. Discutir é importante, é o trabalho do parlamentar.
Ganhar dinheiro com desinformação, discursos de ódio e ataques às mulheres pode passar a ser proibido.
Um projeto em análise no Senado quer impedir que conteúdos desse tipo sejam remunerados nas plataformas digitais. Repórter Marcela Cunha.
O projeto altera o Marco Civil da Internet para bloquear o dinheiro com publicações de conteúdos que ataquem abertamente as mulheres, criando riscos reais de violência ou discriminação, mesmo antes de uma decisão da justiça. Se a rede social for negligente e permitir que usuários continuem lucrando com conteúdos que já tenham sido considerados criminosos, também poderá ser punida. A autora, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, lembra que hoje esse tipo de violência também é impulsionada pelo interesse financeiro e reforça que a ideia é impedir que a liberdade de expressão seja usada como justificativa para a violência.
Esse projeto não censura ninguém. Ele apenas afirma que ódio e mentira não podem ser premiados com dinheiro, sem confundir isso com opinião, crítica, ironia, sátira ou debate legítimo.
O texto define discurso de ódio, misoginia e desinformação e estabelece regras para a defesa do responsável pela publicação, que será avisado em até 48 horas e terá o direito de apresentar uma defesa para tentar recuperar o valor.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom feriado.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão aprova manutenção de merenda escolar durante calamidades.
Avança projeto que proíbe a distinção de gênero entre PM e bombeiros.
Projeto dificulta fechamento de salas para educação de jovens e adultos.
Boa noite. Avança na Câmara a proposta que estabelece condições mais rigorosas para fechamento de turmas de educação de jovens e adultos. Acompanhe na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Educação da Câmara aprovou o projeto que estabelece condições mais rigorosas para o fechamento de turmas presenciais na rede pública para a educação de jovens e adultos. Segundo o projeto, para fechar turmas, deve haver justificativa do órgão responsável pela gestão da educação, o diagnóstico do impacto da ação e uma manifestação da comunidade escolar e do Ministério Público. A proposta muda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O texto do deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, foi aprovado conforme o parecer do relator, deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro. Lima afirma que a educação de jovens e adultos atende a um princípio da Constituição e expressa a garantia do direito à educação.
A gente ainda tem um percentual entre 25% e 30% de pessoas que passaram de 20 anos, que têm muita dificuldade com leitura, de compreensão de texto, e essas pessoas também ficam fora do mercado de trabalho. E esse projeto é extremamente meritório, porque facilita e avisa essas pessoas e comunica, faz com que as secretarias de educação municipal e estadual comuniquem às pessoas adultas do nosso país que é direito sim ela reingressar à sala de aula para ela aprender a ler, aprender a escrever de forma correta, melhorando a autoestima dessas pessoas.
O relator cita dados do IBGE de 2023, segundo os quais a taxa de alfabetização de brasileiros com 15 anos ou mais era de 94,6%, mas entre a população rural era pouco mais de 85%. Aproximadamente 11 milhões de pessoas entre 18 e 29 anos de idade ainda não completaram o ensino médio. O projeto que estabelece condições prévias para o fechamento de turmas presenciais de educação de jovens e adultos na rede pública vai ser analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Para virar lei, precisa ser aprovado pelos deputados e senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Educação.
Comissão aprova a proposta que prevê manutenção de merenda escolar em caso de calamidade pública. A repórter Mônica Tati tem os detalhes.
A alimentação escolar poderá ser garantida mesmo em caso de situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecida ou decretada pelo governo federal. É o que prevê projeto aprovado pela Comissão de Educação da Câmara, como explica a relatora, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo.
É sabido que, no período letivo, a merenda escolar eventualmente é a única refeição dos educandos mais vulneráveis economicamente. Dessa forma, fazendo justiça às proposições pertinentes, todas elas certamente motivadas pela recente experiência de paralisação das escolas e de aumento da vulnerabilidade das famílias dos estudantes mais pobres, somos pela aprovação do projeto principal.
O texto da deputada Sâmia Bonfim também estabelece que se as refeições não puderem ser feitas no ambiente escolar, será garantida a entrega de cestas básicas para as famílias dos alunos que estejam inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. O projeto, que prevê a garantia de merenda escolar em caso de situação de emergência ou de calamidade pública, ainda tem que ser votado por mais 3 comissões da Câmara. Se for aprovado em todas, pode seguir direto para a votação no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Relações Exteriores.
Sargento Faur, do PL do Paraná, rebate acusações de que integrantes da oposição teriam atuado junto aos Estados Unidos para incentivar o aumento das tarifas contra produtos brasileiros. Ele afirma que defende a busca do diálogo para evitar medidas que prejudiquem o país.
Sargento Faur também apoia a classificação de facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. O parlamentar avalia que a medida contribui para a efetividade do enfrentamento ao PCC e ao Comando Vermelho.
Tadeu Venera, do PT do Paraná, critica a atuação da oposição no caso das tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Para ele, houve estímulo a medidas comerciais contra o Brasil. O deputado considera que a articulação externa tenta desgastar o governo federal.
Tadeu Venere contesta a tentativa de relacionar o aumento das tarifas apenas a decisões soberanas do governo dos Estados Unidos. O legislador defende a via diplomática e cobra explicações de parlamentares que fazem oposição ao Executivo Federal.
Padre João, do PT de Minas Gerais, considera a viagem de parlamentares da oposição aos Estados Unidos uma ameaça à soberania brasileira. Ele pondera que representantes eleitos não podem atuar no exterior contra a economia nacional, nem contra serviços como o PIX.
Padre João cobra uma reação do Congresso diante de iniciativas que, em sua visão, incentivam o aumento de tarifas dos Estados Unidos contra produtos nacionais. O deputado argumenta que o papel da oposição é fiscalizar o governo federal e não apoiar medidas contra o Brasil.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, acusa parte da oposição de ser submissa aos interesses estrangeiros, especialmente dos Estados Unidos. Ela critica articulações que prejudicam a economia nacional e entregam recursos estratégicos, como terras raras e minerais críticos.
Na visão de Érica Cocai, o governo anterior foi omisso no combate ao crime organizado e permitiu o avanço de milícias e de esquemas financeiros fraudulentos. A deputada reafirma o compromisso da gestão petista com a defesa da soberania nacional e da democracia.
Trabalho.
Avança nas comissões o projeto que proíbe a distinção de gênero em concursos e carreiras da PM e dos bombeiros. Mais detalhes com a repórter Maria Neves.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou proposta que proíbe a distinção entre homens e mulheres nos concursos públicos e nas carreiras de polícias militares e de bombeiros militares. O texto proíbe expressamente a adoção de limites de vagas para mulheres nas leis estaduais e do Distrito Federal. O relator, deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, incluiu na proposta que os critérios de avaliação física também devem ser os mesmos para homens e mulheres. Relatora na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, a deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná, afirma que o objetivo do projeto é garantir isonomia de gênero nos processos de seleção para as polícias e bombeiros militares.
Existem critérios que não são técnicos, existem percentuais máximos para o ingresso de mulheres e tudo isso vai a um desencontro daquilo que tem sido proposto no mundo inteiro.
Como as polícias e os bombeiros militares são de responsabilidade dos estados, as regras dos concursos diferem de um local para outro. Em Goiás, por exemplo, a legislação limitava a 10% o número de mulheres nas corporações. Em 2023, no entanto, o Supremo Tribunal Federal considerou essa regra discriminatória e, portanto, inconstitucional. Ao apresentar o texto em 2023, o deputado Pedro Aihara, de Minas Gerais, ele mesmo bombeiro militar, afirmou que o Conselho Nacional da Categoria estimava que as mulheres ocupavam menos de 14% das vagas nas corporações de todo o país. No mesmo ano, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a média de mulheres nas polícias militares era de 12%. A proposta que proíbe discriminação de gênero para ingresso e ascensão nas carreiras militares dos estados ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Atenção, representantes de câmaras municipais e assembleias legislativas. Você conhece a Rede Legislativa de Rádio e TV? É uma parceria que permite às casas legislativas montarem suas próprias emissoras de rádio e televisão com sinal aberto e gratuito. Quer saber mais? Participe do encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV 2026, de 10 a 12 de junho, em Brasília, na Câmara dos Deputados. Acesse a programação completa em cd.leg.br/encontro-da-rede. Justiça.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, denuncia um novo acordo de cooperação entre o INSS e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Ele lembra que a entidade esteve no centro das investigações sobre descontos ilegais nas aposentadorias de milhões de brasileiros.
De acordo com Marcel Van Hatten, a mudança no comando do órgão previdenciário abriu caminho para o retorno de práticas criminosas. O deputado faz um alerta aos aposentados e pensionistas para o risco de novas cobranças não autorizadas.
Previdência.
A Câmara dos Deputados analisa a redução da idade mínima para aposentadoria especial por periculosidade. Proposta nesse sentido já avançou duas comissões, como informa a repórter Sofia Peçanha.
Trabalhadores que atuam em atividades que oferecem riscos à saúde ou à integridade física são o foco do projeto de lei em discussão na Câmara dos Deputados. A proposta, já aprovada pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara, reduz a idade mínima para a concessão de aposentadoria especial a esses trabalhadores expostos a agentes nocivos. De acordo com o projeto, o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria especial pode ser de 15, 20 ou 25 anos, dependendo do grau de risco da atividade. Ou seja, quanto maior o risco à saúde ou à integridade física do trabalhador, menor o tempo exigido. A reforma da Previdência estabeleceu como idades mínimas de 55, 58 e 60 anos. Agora, a proposta reduz as idades para 40, 45 e 48 anos. Na comissão, o relator deputado Pastor Eurico, de Pernambuco, mudou o texto original, apresentado pelo deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, além de aproveitar alterações aprovadas pela Comissão do Trabalho anteriormente. Pastor Eurico ressaltou que as mudanças nas regras da reforma da Previdência são uma reivindicação antiga dos trabalhadores expostos a agentes nocivos.
Então, essas pessoas estão tendo prejuízo e há muitos desses profissionais que já poderiam estar aposentados, estão com risco de vida, saúde muito afetada, muito abalado. Alguns estão com idade avançada, se ele sai do emprego hoje, ninguém mais o quer. Então, nossa preocupação é de honrarmos, respeitarmos, considerarmos e validar essas pessoas que prestaram em todo esse período de sua vida esse serviço à sociedade.
Pelo texto, o valor do benefício inicial passa a ser de 100% da média de contribuições. Desde a reforma da Previdência, o cálculo do benefício leva em conta apenas 60% da média de contribuições, mais 2% para cada ano que exceda 15 anos de contribuição para mulheres e 20 anos para homens. A proposta considera ainda a periculosidade da atividade e não apenas os riscos à saúde, contemplando a exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, além dos que exercem atividades consideradas perigosas. Entre os exemplos citados estão trabalhos com explosivos, eletricidade, materiais inflamáveis, radiação, ruído e calor excessivos, além de atividades de vigilância patrimonial ou pessoal e transporte de valores. Agora, o projeto que reduz a idade mínima para a aposentadoria do trabalhador exposto a agentes nocivos precisa ser analisado por duas comissões antes do plenário. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Ciência e tecnologia.
Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, apresentou o projeto para proibir as bets no Brasil. A deputada afirma que as apostas online provocam endividamento, desespero familiar e sofrimento entre jovens atingidos pela jogatina.
Heloísa Helena critica a arrecadação obtida pelo governo federal com a regulamentação das apostas. Ela aponta que a tributação transforma a exploração econômica das famílias em fonte de receita pública, sem enfrentar os danos sociais causados pelas bets.
Saúde.
Comissão aprova projeto que valoriza escolas de saúde pública como estratégicas para o SUS. A repórter Júlia Lopes nos conta os detalhes.
A Câmara dos Deputados reconheceu as escolas de saúde pública, que são instituições voltadas à formação, qualificação e treinamento de profissionais da área, como instituições técnico-científicas do SUS, o Sistema Único de Saúde. O projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça reconhece que essas escolas são capazes de produzir e desenvolver conhecimento e tecnologias, além de preparar profissionais para atuar em situações de emergência em saúde pública. O texto aprovado pela CCJ, por recomendação da relatora, deputada Lítice da Mata, do PSB da Bahia, manteve a versão apresentada pela Comissão de Saúde, que define normas gerais para a atuação dessas escolas. Na avaliação do autor do projeto, deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, a medida é de grande importância para as escolas de saúde pública. Ele destacou ainda que a proposta foi elaborada em conjunto com essas instituições.
São escolas que têm um papel muito importante no sistema único de saúde e que não estavam previstos no nosso arcabouço legal do SUS.
De acordo com a Rede Brasileira de Escolas de Saúde Pública, existem atualmente cerca de 50 instituições desse tipo no país, vinculadas aos estados ou a centros universitários, com atuação nas áreas de saúde pública e saúde coletiva. O projeto, que valoriza a produção de conhecimento e inovação nas escolas de saúde pública, segue agora para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Economia.
Ao fazer um balanço da gestão federal, Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, considera que o atual governo não cumpriu as promessas de campanha. Segundo o deputado, o executivo apresenta desgastes em áreas como saúde, educação, economia e segurança pública.
Na visão de Cabo Gilberto Silva, a solução para os problemas do país passa por uma mudança na condução política e econômica. Ele defende a construção de alianças partidárias que tenham como objetivo a atração de investimentos e redução da carga tributária.
Meio ambiente.
Câmara analisa reforço das medidas contra incêndios florestais. O repórter José Carlos Oliveira tem as informações.
Projeto de lei do deputado Dr. Zacarias Calil, de Goiás, aumenta a punição para quem provoca incêndios em florestas, matas, pastagens e outras áreas de vegetação no Brasil. A pena para quem comete tais crimes pode dobrar em relação à atual, com previsão de 4 a 8 anos de reclusão e multa quando a queimada acontecer em unidades de conservação, terras indígenas, reservas legais e áreas de preservação permanente. Além da responsabilização individual dos culpados, a proposta prevê a responsabilidade solidária de empresas e pessoas que financiem, incentivem ou estejam diretamente envolvidas em atividades que resultem em incêndios ilegais. O texto foi aprovado na Comissão de Educação com relatoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, do MDB de Santa Catarina.
Esse projeto é um projeto amplo, ele trata efetivamente sobre prevenção e conscientização das queimadas no Brasil e, em relação à Comissão de Educação, era específico a parceria entre o Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Educação acerca das políticas a serem implementadas dentro das salas de aula, obviamente de material didático, aperfeiçoamento, capacitação de recursos humanos, para poder estar divulgando efetivamente ações que possam inibir e minimizar os impactos das queimadas no país.
O projeto de lei ainda prevê um selo verde de combate a incêndios a ser concedido a empresas que adotem práticas sustentáveis. Também determina a criação de um Centro Nacional de Prevenção a Incêndios Florestais para coordenar essas ações em todo o país. O texto está em análise agora na Comissão de Meio Ambiente. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Desenvolvimento Regional.
Hildo Rocha, do MDB, exalta o programa Maranhão Livre da Fome, criado pelo governo estadual para combater a insegurança alimentar. Segundo o deputado, a iniciativa alia transferência de renda e capacitação profissional para famílias em situação de vulnerabilidade.
Hildo Rocha informa que o programa obteve resultados positivos na inclusão produtiva de beneficiários. O parlamentar acrescenta que a medida deve ser apresentada ao governo da Finlândia como exemplo de política pública voltada ao combate à pobreza e à fome.
Transportes.
Joaquim Passarinho, do PL do Pará, apela aos governos federal e estadual por intervenção imediata nas estradas do norte do país. Segundo ele, a precariedade das BRs e PAs prejudica o trânsito da população, encarece o escoamento da produção e impede o desenvolvimento da região.
Joaquim Passarinho ressalta a posição dos portos do norte pela proximidade com o Canal do Panamá e com os Estados Unidos. No entanto, ele afirma que as más condições das estradas eliminam essa vantagem, o que justifica obras urgentes na Transamazônica e na BR-163 durante a estiagem das chuvas.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara. O programa teve trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Verônica Lima e Márcio Aquilissardi. Boa noite.
A Voz do Brasil volta na sexta-feira. Boa noite e bom feriado.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Notícias.
Rainha Notícias. Notícia.
Uma excelente noite para você que nos acompanha. Governo lança nova licitação para a modernização do aeroporto de Feira de Santana. E profissionais da saúde participam de capacitação sobre diagnóstico da tuberculose e queimaduras em Senhor do Bonfim. O governo do estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura, SEINFRA, iniciou o processo licitatório para contratar a empresa responsável por realizar obras de ampliação no aeroporto João Duval Carneiro, na cidade de Feira de Santana. A licitação chega após o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, anunciar a assinatura de ordem de serviço para promover as intervenções no equipamento. Entre as obras que devem ser feitas no aeroporto estão a modernização do pátio e das pistas de taxiamento. A licitação vai ocorrer de forma eletrônica no próximo dia 19 de junho. O critério para escolher a empresa vencedora será baseado na entidade que proporcionar o maior desconto. E com o objetivo de fortalecer a assistência prestada durante os festejos juninos, a Prefeitura de Senhor do Bonfim, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou ontem no auditório da Ciasb um encontro de atualização sobre diagnóstico da tuberculose e atendimento a vítimas de queimaduras. A capacitação foi direcionada a médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem da atenção primária que atuarão durante o período festivo. Pastelaria do Lila, massa artesanal, o delivery mais saboroso da cidade. 999110524.
Pastelaria do Lila, memorize esse nome. Pastel feito na hora, sequinho, quentinho e delicioso. Massa artesanal desde 1998. Sabores especiais como camarão com catupiry, carne de sol com banana da terra e Nutella com morango. E tem os clássicos: queijo, frango com queijo e carne com queijo. Peça pelo Telezap 99911-0524 ou nos aplicativos iFood e Pede Aí. Delivery de terça a domingo a partir das 17 horas. Pastel do Lila, sucesso em Jaguarari e Pilar, agora em Senhor do Bonfim. Instagram, @ Pastel do Lila _ Bonfim, 99911-0524. Pastel do Lila, o sabor que faltava chegou!
Senhor do Bonfim tá no clima, senhor! E pra deixar nosso São João ainda mais bom, chegou o Arraiá do Bom Comércio 2026!
De 1º de junho a 27 de julho, compre nas lojas participantes e concorra a R$20 mil em prêmios no Pix. Procure as lojas com adesivo, exija a sua raspadinha e participe! Realização: a Ciasb, apoio: Prefeitura de Senhor do Bonfim, Faceb e Sebrae.
Tá todo mundo perguntando de onde vem o meu sorriso. Tá com Fiodonto, com certeza. Se você quer qualidade, com Fiodonto é outro nível. Mais saúde, mais beleza. Com Fiodonto é o sorriso da família brasileira. Eu tô de boa rindo à toa, meu sorriso já tá pronto. Eu tô na com Fiodonto. Tá todo mundo com a gente, cê não vai dormir no ponto. E vem pra com Fiodonto. Eu tô de boa rindo à toa, meu sorriso já tá pronto. Eu tô na com Fiodonto. Tá todo mundo com a gente, cê não vai dormir no ponto. E vem pra com Fiodonto. Vem pra com Fiodonto.
Coif Odonto, Praça Doutor Antônio Gonçalves, número 73, primeiro andar, centro, 3541-3425. Responsável, Dr. Carlos Henrique Azevedo.
Esse amor é Master e seu presente também. Só na Master você tem uma super variedade de calçados, roupas, bolsas, relógios e perfumes do jeitinho que seu amor gosta. Com opções a partir de R$79. Tudo com a primeira parcela para setembro no seu Master Crediário. E tem mais. Compre e concorra a 5 TVs de 50 polegadas para ver a final da Copa. Vem! Que seu dia dos namorados perfeito começa na Master Magazine.
Pensou em saúde? Lembrou Policlínica Dr. Marlos Henrique. A Policlínica proporciona um atendimento humanizado para toda a sua família, com diversas especialidades médicas, procedimentos e exames como raio-x, ultrassonografias, densitometria e mamografia. Atendemos particular e convênios. Agende seu atendimento. 74-9121-9585. Policlínica _ Bonfim.
Quer fazer faculdade sem sair de Senhor do Bonfim?
A FABASB tem direito, psicologia e enfermagem. Turmas matutinas, 100% presencial, no centro da cidade. Nota 4 no MEC e agora com 10% de desconto na matrícula para o segundo semestre. Corre que as vagas são limitadas. Segue no Instagram, @FABASBOficial, e garante a sua vaga.
O São João chegou na Lafrance Veículos. Tem ofertas imperdíveis, condições especiais, entrada facilitada e aquele atendimento que você já conhece. A linha inteira Renault está lhe esperando. Kwid, Boreal, Duster, Guardian e muito mais. Venha conhecer toda a nossa linha de veículos. Tecnologia, conforto e sofisticação para você viver uma nova experiência ao dirigir. Lafrance Veículos, elegância em movimento. Corre para Lafrance Veículos e aproveite as ofertas especiais por tempo limitado. São João é na Lafrance. Preços exclusivos esperando por você. Lafrance Veículos, realizando sonhos e acelerando emoções.
ZYC 344, Rádio Rainha FM de Senhor do Bonfim, região. Na frequência 97.3 MHz. A rádio que é muito mais.
22:11.
Agora você entra no túnel do tempo. Uma viagem nos anos 70. Clássicos da 97, para você ouvir e recordar, aqui na Rainha FM.
coração, dividido entre a esperança e a razão. Tenho um coração bem melhor que não tivera. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar, passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar esta loucura dentro de ti. Canta, coração, que esta alma necessita de ilusão. Sonha, coração, não te enches de amargura. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar, passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar esta loucura dentro de ti. Uma noite para unir-nos até o fim, cara a cara, beijo a beijo, e viver para sempre dentro de ti. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar, passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar esta loucura dentro de ti. Um peixe
para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar,
passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe
para enfrentar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua,
saciar esta loucura dentro de ti, para sempre dentro de ti.
Rainha FM é muito mais.
Don't understand why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last I fear, unless I make it all too clear. I need you so. Oh,
and blood makes me whole. Need you so. So take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. When we hear the voices sing, the book of love. All I know that you're half of the flesh and blood that makes me whole. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. So take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. And when we hear the voices say,
você está ouvindo na Rádio Rainha FM, os clássicos da 97.
Chega de fingir. Você pediu. Eu faço qualquer coisa pra amar você. Agora é pra valer. Quem muito espera não alcança nada. Chega de pensar. Quem manda no meu corpo é meu coração. Juízo é muito bom pra quem não tem paixão. Já sei no que vai dar, mas pior vai ser se eu não tentar. Tá no mundo é pra girar, tá na chuva é pra leva o que
22:28.
Thank you. Thank you very much. We'd like to carry on now with a song from our new album in England, and it'll be out in America shortly. And it's a song with featuring just Paul, and it's called Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. Was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
É muito é mais. Muito mais.
A credibilidade, o cuidado mais preciso.
LAD, lado a lado com você.
LAD, LAD,
LAD. 22:31.
Mask of false bravado,
trying to keep up a smile that hides a tear. But as the sun goes down, I get that empty feeling again.
Just can't live.